Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, Powering Your Dreams. Olá a todos, o meu nome é Paulo Rodrigues e sejam bem-vindos a mais um episódio do PDC Podcast. Estamos de regresso e desta vez trazemos o primeiro episódio da nossa segunda gravação. Por razões ainda desconhecidas, o nosso patrocinador oficial não pôde comparecer. Certeza que teve alguma reunião importantíssima, possivelmente via Zoom. Para a sorte minha, o meu amigo Cristiano Gama e o regressado veterano dos podcasts, Carlos Ornelas, fazem-me companhia em mais uma conversa desgarrada. Este episódio é basicamente uma tentativa falhada de fazer um podcast humorístico. Algo que não é nada novo para os nossos ouvintes mais assíduos. Mas não faz mal. Em vez disso, falamos sobre comédia, Trump e Covid-19. Isto são tudo sinónimos. Espero que gostem.
Automaticamente, acho que é isso.
Hello!
Estar atento ao que ele faz.
Guess who's back, back, back again, again. Isto não é do tempo do Coral, do Coral. O Coral não conhece esta música.
Não,
Não
bacana.
conhece? Não?
Não conhece o Eminem?
Ah, então não conheço.
Ah, não conhece lá. Guess who's back, back, back again, again. Shade is back, back. Tell a friend, friend. Guess who's back, guess who's back, guess who's back, guess who's back.
Olha como o microfone não fica mal, até parece que
tem bem. E se cada música na altura, bom. É por acaso é o único rap que gosto é o Eminem. O resto tipo, ok. Não percebo nada. É o Eminem e, e gosto daquela música do Snoop Dogg e do Dr. Dre, aquela do. Não conhece essa?
Não.
Oh, mas eu vou mandar.
Smoke weed every day. Manda, manda.
Snoop Dogg. Smoke weed every day. Não tem muita piada, espera. Snoop Dogg and D.R.E. Jesus.
Gostas do Niggas in
Still
Paris?
D.I.E.
Essa não é aqui.
É esta, vocês que fazem.
Só carregar no link. YouTube. www.youtube.
Já está abrindo aí?
Tá, devagarinho, mas certo. Sim. Já está no fim? Não, está disponível.
Está disponível? Como é que isso é possível? Estás a ver, Carlos?
Vês?
Carlos, estás a ver?
É que não me aparece o link aqui.
No meio diz que o vídeo está disponível.
Se você faz ansioso.
Ah, já abri já. Ah, já sei. Já sei qual é.
Ai, o caraças. Tá bom. Olha, o André não pode hoje, pessoal. Vocês sabem disso, acho eu.
Já tinha dito.
Sabes o que é que estávamos a falar da semana passada, Carlos? Estava-me a
Ok.
lembrar que nós, e por acaso, e já nem sequer. Isto foi coincidência pura. Eu nem sequer me lembrava que eu já tinha falado, por acaso, com este mesmo grupo de pessoas para fazermos uma vez aquele podcast que ia ser a Semelha no Cu dos.
Éramos nós os
Éramos
quatro.
nós os quatro, yeah. Éramos nós os quatro.
Um gajo tinha de fazer aquelas os dilemas ou logo que era.
Eu estava a pensar num dilema, depois mandei vocês pensarem em dilemas, eu nem pensei mais no meu dilema, parece que o meu dilema não tá bem formulado.
Eu já não pensei em dilema nenhum.
Não,
Isso já é um dilema.
já é um
Estava a
dilema.
pensar
Dilemar ou não dilemar? Eis a questão. Tá bom. E na semana passada não sequer fiz introdução, pareceu, mas aquilo. Opa, semana passada foi problemas técnicos que aqui estava mesmo.
Aí.
Esquece. Mas tipo, yeah, eu vou fazer lá umas edições. Vai dar, tem umas cenas fixas. Tem umas cenas fixas.
Tem os tesourinhos.
Tem uns tesourinhos deprimentes, yeah. Mas está porreiro. Não gosto de falar de boas cenas. Foi tipo uma cena mesmo desorganizada, estás a ver? Isto está a ser uma experiência de aprendizagem. Uma aprendizagem de experiência, de aprendizagem da experiência, daquelas coisas que a gente vê, depois a gente olha, a gente. Ah, afinal aprendi alguma coisa. Dessas cenas assim. O Cristiano está olhando tipo como que já pá, quase que corta os dedos. Olha, corta a vaca, não corta os dedos.
Um gajo nunca para mim boa a pensar e a fazer. Ou faz ou pensa.
É melhor pensar antes e fazer depois. Se bem que às vezes um gajo bem do suficiente faz as coisas sem pensar e acaba por ficar melhor do que se tu pensasses antes.
Às
Depende
vezes.
do que eu faço a pensar.
Mas é tipo, é preciso ter sorte.
Primeiro
Ai,
que
caralho.
perdemos assim e sem querer fazer um pequeno sem pensar.
Isso às vezes pode acontecer. O que é que está
Lá
aqui?
bem feito, eu sei.
Duas chamadas não atendidas do Flávio Gama. Quem é este gajo?
Não sei, não sei. Conheço um Cristiano, mas Flávio,
Não.
não sei quem é este gajo.
Ai, o caraças. Tá bom. Faço, ah pá, eu fiz aqui um guião só para mim, nem sequer vou-vos estar aqui, tipo, uma cena.
Vá, fazer
Conseguem ler?
perguntas.
Não.
Aí, em papel quadriculado e tudo.
É papel quadriculado.
Estás no gozo.
Para vocês verem como é uma coisa muito séria. E, ah pá, eu pensei, ah, vais já falar primeiro de notícias. E depois vamos. Mas as notícias, vocês não precisam de lembrar de nada, isso aí é notícias todas, por isso vocês não se preocupem com nada. E depois faz assim, ah pá, vocês já conseguem sequer pensar num dilema agora no momento?
Sim, pintou branco.
Se for uma gaja, vai sempre para o preto. Esquece, mano.
Ou então, branco ou preto?
Oh não, eu não gosto.
Do quê? Da
Eu
branca ou da
gosto de
preta?
loiras, caraças.
Ah, isso eu já sei, preferias morenas.
O Carlos não sequer diz nada.
Ele gosta das
Mas
ruivas.
vocês sabem que às vezes o pessoal diz.
Mas não te preocupes, Carlos, a gente está a falar de cerveja.
Oh, não! Ah, sim, cerveja também! É uma cena que eu não percebo. Porquê é que na Irlanda a cerveja mais coisa é preta? Não há pretas na Irlanda, tu não podes comparar com a realidade. Tipo, a cerveja é uma cena a fingir.
Tu gostas sempre do que não tens.
Ah, pois, por
É
isso.
verdade. É verdade. Nunca tinha pensado nisso,
Aqui,
mas faz
é que
sentido.
eles nem sequer foram para as castanhinhas, eles foram logo tipo para preto, tipo Guiné. Que é o mais preto. Preto mais preto não há. Vas à Guiné, preto mais preto não há.
Ai,
Ai, o caraças. Tá bem, mas opa, um gajo depois inventa uns dilemas. O meu vai envolver cagar e o caraças. Por isso, essa é para a mesma coisa. Mas o meu, tipo, só tem uma parte do dilema, a outra parte não sei ainda bem o que é. Por isso, vou ter que inventar na hora.
beba duas, três cervejas e vais ter isso pensado.
E só tinha uma no frigorífico.
Fogo! Estás
Eu
mesmo arrumado.
tenho Bacardi lá em baixo.
É melhor que a cerveja.
Ouve, Bacardi! Sem nada, não dá para beber, caraças.
É isso, deve ser horroroso.
É muito mau. É pior que beber aguardente. Aguardente ainda tem aquele cheirinho, sabor. Bacardi é
Tá,
tipo.
tá.
Bacardi ainda tem. É tretas. O Pedro está acordado. Está para ali falando. Ele está-me ouvindo, por isso pensa. Ele quer participar no podcast, se calhar. Mas pronto. Sabes o que é que nós estávamos a falar, Carlos? Que eu
Ok.
lembrei-me que a gente tinha que íamos fazer o íamos fazer a versão madeirense do Gato Fedorento.
Ah, também tinhas falado nessa ideia, sim.
E eu já tinha escrito um texto inteiro.
Ei.
Eu por acaso eu meti aqui, consegues ver? Consegues ver? Está antes desses links todos. Está um texto inteiro. É o texto que eu fiz da cena do God of Drone.
Mas o texto está onde?
Está aqui mesmo
Está
no,
na
na parte,
conversa,
na
acho
conversa.
que
é que só me está a aparecer o link do vídeo.
Para trás não aparece nada.
Não.
Então
Diz só a
vou
chamada.
mandar agora, só copiar e colar. E agora?
Ah, já dá para ver. Ai, que fogo!
Isto não é grande.
Parece porque ele está tudo no cantinho, então.
Ah, é. Quer dizer, isso é basicamente um monólogo. Tipo, o diálogo é tipo, é um gajo a falar no início e depois é um gajo a falar o resto. É uma aquelas cenas a gato fedorento. Mas tu lendo, consegues perceber qual é o sketch?
Eu não vi assim muitos sketches do
Este
Gastor.
é o sketch mais famoso do God of Drowned.
Ah.
Qual é o sketch para ti mais famoso do God of Drowned?
Para mim, não, eu
Sim.
já não lembro de nenhum assim. De repente,
Gosta dos
não.
ourinhos deprimidos.
Os tourinhos deprimidos, o vão da Madeira, lembras-te?
Lembro.
Aparecia lá um amigo meu, que é
Qual?
o
No Porto
Manelito,
Santo.
no Porto Santo, e lá a tirar a camisola e o caraças. Foi o gajo que foi mais gozado. O Manelito. E no dia a seguir, ele vai para a oficina do meu pai. E no dia a seguir chega ao pé dele. Então, Manel, agora és famoso. Eu acho que ele nem sequer tinha visto. Caraças. Ele ficou bué fedido. Ele disse: Não, nunca mais vejo. Ele calou do Sporting. Ele começou: aquele benfiquista do Ricardo Araújo Pereira. O caralho.
Sacarem todo o tempo.
Quem?
Pazar, o
Ricardo
Ricardo
Araújo
Pereira.
Pereira. Mas às vezes ele perdeu um pedaço de piada. Eu gosto quando faz stand-up.
Eu nunca vi ele fazer stand-up.
Houve, no, quando eu liguei ao Levanta-te e Ri, rapaz, eram os melhores. Eu, para mim, era o melhor, era o Levanta-te e Ri, era ele. Ele e o Bruno Nogueira.
Bruno,
Não
olha,
chegaram a fazer o novo Levanta-te e Ri.
eles fizeram agora este ano, fizeram uns espetáculos, sim.
Mas sabes que no Levanta-te e Ri havia bué de gajos lá que tipo traduziam basicamente o Seinfeld e comediantes conhecidos, traduziam para português e faziam, tipo adaptavam a mesma cena, adaptavam. Tipo, descobri isso, foi há pouco tempo que comecei a ver mais stand-up estrangeiro e comecei a perceber, foda-se, estes gajos imitavam bués, mano.
Não, mas agora que falaste disso, eu fui ver o. Fui este ano, fui para aí, janeiro, fevereiro, o espetáculo do Bruno Guerra que ele fez no Mel Arena. Vinte
Fifis.
e tal mil pessoas.
Fogo,
E estava
fifis.
cheio, foi altamente.
Existe uma gravação disso?
Por enquanto não, por enquanto
Ah
não, mas
pá,
acho que se calhar.
o Bruno Guerra fez uma cena no aniversário da SIC, que era uma, acho que tem no YouTube, que é O Senhor do Bolo. Ah pá, é de se cagar a rir, rapaz. O Senhor do Bolo, que
Então, nome.
é a gozar do. É um. É pá.
O Senhor dos Anéis.
Não, não, não. É a gozar do presidente da SIC. Como é que era o. Não é o Belmiro de Azevedo. Como é que é o nome? O gajo que era presidente da SIC.
É o
Pitalco, não.
Pinto Balsemão.
é isso.
Tinha o cabelo assim, todo para trás.
Sim.
Ah pá, ele faz uma cena. Ah pá, é mesmo brutal. É só para rir. O Senhor do Bolo. Na altura eu a ver isso. Deixa eu ver. O Senhor do Bolo. É aqui, Bruno Nogueira, 11 anos da SIC. Senhor do Bolo. Ah pá, é altamente.
Sabes o que é que ele tem feito agora, todos os dias? Ou tens de falar?
Não.
O Bruno Guerra.
Não, o que é que ele tem
Ele
feito?
basicamente está a fazer, já para aí há mais de um mês, uns lives, uns directs no Instagram. E ele convida. Pá, aquilo começa todos os dias às 11 da noite. E tem vários convidados. Normalmente tem sempre o Nuno Markle, o Nuno Lopes, pessoal assim conhecido. E pá, pronto, falam como é que estão a ver a quarentena e cenas,
Sim.
mas depois ele pega naquilo e como alguns são atores e não sei o quê, e pá, ele cria cenas ali que o pessoal fica tudo, fica, pá, uns que ficam loucos e não sei o quê, acreditam na cadeira, e é tudo treta. O gajo está a fazer ali uma
Caraças.
cena brutal,
Yeah,
está
mas
muito louco.
eu gosto. Ele fez uma cena na RTP que era o último a
O
sair.
último a sair?
Oh, esse era também de se partir. Os primeiros episódios. Porque ainda sequer fiquei um bocadinho aborrecido, mas os primeiros episódios era mesmo. E a melhor cena de comédia que vi em Portugal era mesmo. Eu até achei mais piada a isso do que o Godfedrante, que era. Como é que era? Os contemporâneos.
Ah,
Lembro, ainda
ah,
até
pá!
disse dos contemporâneos.
Lembras-te, Cristiano, do chat?
Não.
Não sabes o chat? Quem é o chat? Vamos a trabalhar! Oh! Não se lembras disso tempo? Ah, pá, há um que parte-me todo. Aquele tipo chega. Tá o pessoal a fazer a peregrinação para Fátima. E o gajo vai dizer: Ai, olha para mim, olha para mim! Eu estou a ir para Fátima, eu vou a pé! Porque é que é para não pagar o autocarro, eu? Que é para ter dinheirinho no bolso, que é para comprar velas. Não sei se eu disse isto, mas estou a me ter a dizer agora. Ah pá, e ele a gozar do Pai Natal e o caraças. E do. Ah pá, e o. E ele tem eu, que ele goza do. Como é que. Daquele gajo dos The Weasel, que era o Pac-Man.
Ah, lembro-me desse gajo,
E
sim.
o
Por
gajo
dois,
chega
não
lá
tinha
ao pé
parado.
dele. O gajo chega lá ao pé dele. Ei, olhem para mim, quem sou eu? Sou o Pac-Man. Olha, ele chega uma parte que ele diz assim: Olha, tu és isto. Estás a perceber? É comer bolinhas, a enfardar o dia inteiro, a comer bolinhas assim.
Eu acabei de descobrir agora que o que fazia o de chato é o Nuno Lopes, o ator, ele é
É
um
ator,
ator
é, mas isso
bué
é.
conhecido. Ele está a fazer agora vai estrear uma série da Netflix, espanhola. Espanhola, inglesa, vá. Ele é um dos atores principais.
Óbvio, é aquele. Esse gajo é grande ator, por
Não, ele é
acaso.
dos melhores atores portugueses. É, sim.
E ele deve ter feito novelas, isso não sei, mas é quase certeza que
Sim.
fez. Mas tipo, ele tem uma cena. Acho que é no último episódio dos Contemporâneos. Tem a cena que ele mata o chat para acabar a personagem. Ele está lá a estudar um texto. E o chat aparece: Ei, olha para mim, que sou o Nuno Lopes, sou ator. Eu. E depois eu acho que ele teve uma experiência no Brasil que falhou, ou que foi. Lá. Ou foi, teve no Brasil, fez uns papéis lá nas novelas brasileiras, ou que foi, mas depois teve que
Já
voltar. Não sei.
voltei.
Ah pá, eu não sei. Mas tipo, eu gajo: Ei, fui para o Brasil e não fiz nada. E depois ele agarra de uma pistola, aponta para o chat e diz: Diz agora para eu ir trabalhar, diz assim. E depois ele dá uma carrada de tiros no chat. E o chat fica lá todo estatelado no chão, assim. Parte-me todo.
Ele também
Fracasso.
participou de uma série que era do Bruno Nogueira, que é a Odisseia. Não sei se viram essa.
Ah, essa
Uma
não
série, é uma
conheço.
série da
Não
RTP.
conheço. Essa não conheço. Eu sei que aquele Pepe Rapazote apareceu no Narcos e até fez um papel fixe. E curto.
Fogo, muito bom.
Eu,
Pá,
por
ele fala
acaso.
espanhol, português e inglês.
Ah, pá. Tem uma cena a gozar no YouTube, que acho que é no canal do Comedy Central. Ele fez uma cena, um
Ai,
sketch.
vi com aquele ator da Comedy Central.
Ah,
Que é
pá,
outro ator.
isso tá bué fixe. Isso tá bué fixe.
O Worst. Wor,
Worst
não,
Translator.
World's Worst Translator, uma coisa
Yeah,
assim do género.
yeah, yeah. Ah, pá. E já não faço introdução, porque a gente já está a dizer cenas fixes. Por isso
Sim,
faço uma
já
introdução assim em
fiz
off.
a introdução.
Agora não vamos pôr a fazer introdução.
Mas olha, enquanto estávamos a falar em.
Faz a introdução no fim.
Ah, eu agora vou apresentar o podcast, o Carlos e o Cristiano. Oh, pá, tchau, boa noite, até amanhã.
Não, mas olha que não era uma ideia. No fim dizias, este foi o podcast e dizias o nome dos
Agora
participantes.
tentei perceber a voz do pessoal. Para quem não está a ver, porque isto vai ser aí só em áudio, eu acabei de tirar um muco do meu nariz. E esfreguei na mesa.
Ninguém viu nada. Ninguém viu
nada. Em madeirense não se diz muco ou mum, como a cacto nos diz. Um moank. Uma blaga. Mas blagas. Ai, o coraças. Olha, vá-se falar. Diz, Carlos.
Quando ainda estás a falar do Bruno Guerra, agora lembro-me que eu estava, ainda há bocado, estava a ouvir um álbum que está no Spotify, que é do Deixei o Pimba em Piás. Já ouviram falar desse projeto?
Deixei o quê?
Deixei o Pimba em Piás.
Não sei, isso aqui
então, basicamente, explica. Basicamente, pegou ele, o Bruno Guerra, e mais uns músicos dos Clã e mais alguns conhecidos, pegaram as músicas do Pimba. Músicas Pim, não é?
Ia fazer música fixe com isso.
E transformaram fogo, mas está brutal. Já tinha ouvido algumas músicas.
No disco é uma espécie de magazine, que era aquele programa que os Gatos Brancos faziam. Eu lembro, acho que foi o primeiro ou o segundo episódio. Apareceu lá o David Fonseca e ele começou a
Eu traduzi, não foi? Uma música qualquer para
traduzi
português.
Traduzi aquela, afinal havia outra para inglês. E então eu passava, after all there was another. Ah pá, e parti-me a rir. E também outra cena fixe era, uma vez foram lá os... aquela banda de metal portuguesa, como é que é o nome deles? Ah, os Moonspell.
Moonspell, yeah.
E eles cantaram a música do Noddy. Era assim.
Eu vou tentar fazer.
Como é que era? O intro era... E tudo gosto de começar. Certeza, estou a rir. Eu lembro de ver isso. E tipo, eles tinham lá um pequeno que aparecia já nos sketches da série Lopes da Silva. E o pequeno parecia que estava lá só mesmo para fazer caretas. Tipo, o pequeno aparecia lá, tipo, assim. E os gajos, após o nome, e ele. E parti a barreira, foi da marado, mano. Mas eu não sei, deviam de fazer mais stand-up em Portugal. Agora com o Netflix, é uma oportunidade fixe para qualquer pessoa em Portugal.
Yeah.
Foda-se, vê a Casa de Papel, é uma cena de Espanha, e agora a Paula da Casa de Papel tem boas séries espanholas no Netflix.
Pois é, abriu as portas. E
Em vez do pessoal estar ali, se calhar a boa da pessoa tem ideias porreiras, vão à SIC, dizem, à SIC ou à TV, e eles dizem, mas isto não é uma novela, a gente não quer.
Eles também adaptam-se ao público que tem, também um bocado assim. Mas em Portugal há muito bons comediantes.
Se tu pões séries porreiras na televisão, as pessoas veem. Mas se tu pões merda, as pessoas apetecem-se a ver merda. Não se importam de ver merda.
Pois não quero. É isso.
Mas, tipo, a Carolina vê novelas porque eu acho que ela genuinamente gosta de novelas.
Uhum.
Mas ela também gosta de séries porreiras.
Pois.
Mas, tipo, é a tal cena, Mas ela não vê as novelas todas, quer dizer, não sei, acho que não. Ela se escondidas ali a ver. Não, eu não acredito, ela não tem tempo para ver aquilo tudo. Acho que não. Tá bem. Ora, mas era porreiro, pessoal, porque veste, agora, tu abres o Netflix, qualquer comediante tem um especial de uma hora e tal.
Há muitos que não prestam para nada, mas tem os lá.
Viste o último do Dave Chappelle?
Fogo, está brutal.
E partiu a rir, rapaz.
Eu parto daquele gajo.
E o do Johnny. Como é que é? Do Ronnie Chang, aquele gajo do Daily Show. O chinês.
Do Daily Show só conheceu
o Trevor.
O Trevor Noah.
Sim, mas ele tem outro pessoal lá à volta. E tem lá um que é um chinês. Oh, vê se está fixe. Está fixe o do chinês. Está por fora. Do Ronnie Chang. Estás a fazer, mas rapaz?
Sim, agora estreou o pá, também tem muitas daquelas.
Isso é um dos três?
Hã?
Isso é um dos três?
Não, é...
É o 1, 2, 3 manual. É da pré-história. Isso é um artefacto interessante. Um artefacto interessante. Como é que se diz? Artefacto. Caraças, português é difícil. Oh, mas se faz muito barulho, até sou lois, caraças. Um gajo está aqui a falar, vem um gajo ali.
É problemas na rede. Sabes que isto
não
volta, então ainda mexe muito.
Ora, e o pessoal, então já podes ir trabalhar, Carlos, isso quer dizer que o Covid em Portugal já está melhor?
É, não está assim tão melhor, só que o problema é que não conseguem.
Desculpa, Cristiano.
Eles lá estão melhor que aqui.
Mas sabes uma coisa, eu andei a ver, a pesquisar um pedacinho assim, e parece que em Portugal não anda a contabilizar tudo como deve ser.
Mas na mesma, e tive a ver. No...
Houve uns problemas.
Mas
aqui há uns dias.
Yeah.
Diz.
Alguém que o primeiro a falar, fala, e o que falar em segundo, cala-se. Um, dois, três. Ninguém fala.
Ninguém falou.
Caraças. Fala, Carlos. Pus ao Cristiano. Pronto, está decidido. Este é uma ditadura aqui, okay, caraças. Diz, Carlos, estamos a dizer. Ou é que parei o pensamento a vocês todos?
Agora esqueci-me.
Já sabia.
Eu estive a ver um estudo qualquer que Portugal não estava assim tão mal em número de mortos, mas estavam a contabilizar menos 10% do que o total. Isto foi há uns 3 ou 4 dias atrás ou mais.
Mas uma cena que vi foi que em Portugal estavam não estavam a contabilizar todas as pessoas que tinham uma doença crónica e que morriam, não contabilizavam pessoas que morriam, que estavam infectadas, se tivessem uma doença crónica já anterior. Okay. Por isso, doença crónica. Se for diabetes, eu não acredito que digam que morreu de diabetes, mas se for tipo COPD, nem sei o que, se calhar dizem, fui o COPD, estás a perceber? Carlos, não sabes o que é COPD?
Essa sigla não me diz nada.
Cristiano, sabes explicar?
Não.
Não sabes o que é COPD, caraças? Doença... Como é que é? Síndrome... Aquela cena da respiração. Como é que é o nome daquilo?
DPCO.
DPCO. Se COPD é em holandês. Desculpa, caralho. DPCO. Como é que é o nome disso em português?
Não, é DPCO, doença pulmonar obstrutiva crónica.
Yeah.
Em
português. Isso, okay. Uma pessoa que tenha isso e com Covid é um pedaço complicado. Tu não podes dar oxigênio. Não podes dar oxigênio no máximo, é um pedaço complicado. Yeah.
Mas eles também já estão habituados a respirar devagarinho.
Está bem, mas foda-se.
Os efeitos são mais baixos.
Não, mas por exemplo, essas coisas que fazem muita confusão é eles. Tipo, aqui na Bélgica estão a contabilizar a mais. Se tu fores ver. É,
sabes que eles mesmo assim ainda estavam abaixo dos 40% da média.
Tipo, como assim?
Eles fizeram a média e havia ainda 40% de casos que não estavam a ser contabilizados. Eles tinham 40% de casos a mais de mortes. Como é que eu vou te explicar? Eles fizeram a média do ano passado. No mesmo período,
sim.
E este ano, eles, mesmo com os mortos do Covid, ainda estavam 40% abaixo de...
Da média de mortos de... Sim,
era.
Mas as pessoas já não, parece que já não têm ataques cardíacos, nem derrames cerebrais. Eles estão a dizer que cada vez menos pessoas vão ao hospital.
Isso é verdade.
Mas tipo, eu acredito que as pessoas acabam por viver, estar em casa, nas calmas, e até em menos stress, e há menos hipóteses dessas coisas acontecerem, e o ar está menos poluído, só posso olhar. É um fenómeno que eu acho que nem sei como é que vão explicar isso nos próximos tempos. Mas está, não sei se em Portugal está a acontecer. E vou dizer outra vez que é para... O pessoal está a ouvir, tipo, se calhar... parece que...
Como o Cristiano estava a dizer, mesmo com o corona, existem menos 40%, menos. A taxa de morte baixou 40% em relação ao mesmo período do ano passado. A taxa de incidência de infartos, de acidentes vasculares cerebrais e doenças agudas diminuiu drasticamente em relação ao mesmo período do ano passado. E as pessoas basicamente não estão a ir ao hospital. Mas também está acontecendo, e há uma coisa que eles têm medo, de encontrar pessoas que vivem sozinhas, mortas em casa.
Ai, isso vai acontecer de novo daqui a pouco.
Sim, porque as pessoas que querem sair de casa, têm menos dificuldade em obter ajuda de fora, e se vivem sozinhas, se calhar, é o tipo de coisas. É a tal cena. Pronto, mas a gente vai continuar no corona, mas em vez de falar de mortes, não sei o quê, vamos falar do Trump, tem mais piada.
Escrevi uma foto, espera aqui, vou ver se eu
Ah,
encontro.
tens memes do Trump? Manda, caraças, que é para um gajo rir um pedaço.
Ai, espera, ainda mandei aquela. Ah, mandei aquela que o vírus mudou. Não mandei para vocês. Espera, deixa-me.
Estás a tirar fotografias destas cenas, meu.
Isto caras do Skype é defendendo o WhatsApp.
Claro, o Skype é para pessoal fixe, não é? Para brasileiros que usam o WhatsApp. Estou a dizer brasileiros que os brasileiros usam muito o WhatsApp.
Pega aí. Esta não é do Trump, mas é para quem não sabe utilizar a máscara. Pega, está no grupo
Ei,
do WhatsApp.
viste o ministro daqui da Flandres, o ministro da Saúde, que o gajo está encarregado das máscaras, a tentar meter a
Van
máscara
Rensen.
e ele ia se torcer todo, e o gajo a dizer: Ah, e tenho orelhas muito grandes. E parti-me
É mesmo a falta de jeito, não é?
a rir. Tenho orelhas muito grandes, não é? Que sou um atrasado mental.
Pega, está aí. Mandei para o WhatsApp.
Para o
Tem
WhatsApp.
teu.
Ai, que caralho. Lá fui eu, caralho. Deixa eu ver. O que é isto? Usar uma máscara no clash é uma coisa que colocar ao preservativo dos testículos.
Não serve nada.
Le virus a muté. Por acaso parece, caraças,
Ai,
uma mistura
caralho.
porreira dos dois. As pessoas não conseguem ver, mas é um meme que pega no cabelo do lado do gajo da Coreia. Como é o nome dele?
Kim Jong-un, não é?
Kim Jong-un! E mete na cara do Trump. E fica uma fusão interessante. Este é o Dragon Ball, um dos memes. Fusion! Ha! E dá um gordo. É aquela fusão que falha, que ele fica gordo. Isto para quem não vê Dragon Ball é triste, mas vocês deviam ter visto Dragon Ball para perceber a piada. Por isso. O Cristiano viu Dragon Ball quando era pequeno. Carlos, viste Dragon Ball?
Quase nada.
Sabes o que é a
Não.
fusão? Sabes o que é a fusão?
Isso é quando faz aquela transformação?
É fusão! Nunca viste isso? Oh,
Acho que não.
Carlos, faz download do Dragon Ball em português e vê. E tem aqui 300 episódios. É bué fixe.
Aí.
Ah, pois, o Dragon Ball em português é a cena que parte-me mais a rir, aquelas traduções. Os gajos ficam lá meia hora a se transformar. Ah, depois acaba o episódio e o gajo é assim. Ah, como é que o gajo diz? E o gajo é assim. Ah, tá, vamos fazer um xixizinho e já voltamos. E depois o Vegeta está a porrada num gajo e diz: Ah, isto é melhor que o Big Show Seeker. Cenas tontas, mano. Ou então o Sailor dar um pontapé no Krillin e a dizer assim: Pá, lá vai o careca! Para quem sabe o que é o Dragon Ball, isto tem piada. Pronto. Mas para o que é que eu gostava de dizer? O Trump parece que encontrou a solução para curar o vírus. E já tem ali bué de seringas prontas. Mas eu nem quero meter lexívia, como ele estava a sugerir. Acho que é melhor meter cerveja.
Olha, se calhar.
O álcool é desinfetante?
Houve, mas tipo, vocês, não sei se vocês viram, não sei se mostraram na televisão em Portugal, mas tipo, estava ele a dizer estas coisas e estava uma mulher que parece que é como é que se diz?
Tratora.
Não é a tradutora, é tipo
Arthura.
assessora ou uma pessoa que aconselha, uma aconselhante dele nestas coisas da saúde. Sentada, é tipo uma mulher assim mais pavalhota, sentada, de perna cruzada e tipo a olhar para o chão, como quem diz, tipo bué de envergonhada, tipo. Ah, rapaz! Ouve! Ele cada vez que abre a boca, e depois, e não percebo. O pessoal nos Estados Unidos, eles andam a protestar, tipo no meio da rua, como se não fosse nada, tipo todos de monte, nós queremos trabalhar, não sei o que é. Tipo. Eu às vezes penso, ah pá, isto é o que o Darwin disse, isto é seleção natural.
Mas é.
É, ah pá.
E bem.
O problema é que depois há uns que levam-me por tabela.
Oh,
E já
pois.
não é tão natural.
Não, mas o Darwin não tinha razão em tudo. Não, mas tipo, aqui houve bué da gente que no início da. No início do lockdown, houve pessoas que fizeram tipo lockdown parties,
Sim,
festas de
sem
lockdown.
dúvida.
E
O
então,
lockdown, como estava no sábado, sexta, vamos sair todos, que ainda o rendimento tem.
me matei no sábado e no domingo, houve festas dessas, e era tipo às escondidas. E houve pessoal que, e desse pessoal que acabou por morrer a seguir. Pessoas que tiveram nessas festas, e tipo, estou a dizer pessoal, não estou a dizer velhos e o caraças, é. Pessoal de 30, 40
30 e tal,
anos.
porém.
Estás a perceber? O pessoal. E isto começou. Eles já perceberam o sítio exato onde se
A
dispersou
origem do vírus.
a origem do vírus com mais incidência para aqui na Bélgica. E foi na. Foi no, nos Alpes, no, numa discoteca bué famosa para lá. O pessoal foi para lá porque isto começou em Itália e na Suécia, naquela altura das férias que o pessoal vai esquiar nas férias do
Foi, foi.
Carnaval. As férias do Carnaval aqui, o pessoal. Não sei, em Portugal há férias do Carnaval ainda.
Então não.
3 dias, três ou quatro
Aqui
dias.
aqui é tipo uma semana e meia. E o pessoal vai sempre esquiar, o pessoal vai muitas vezes para os Alpes esquiar. E tem lá uma discoteca boa famosa. E não sei se é na Suíça, se é na Itália, se é na fronteira. Lá.
É
E
um desses dois. Não é na Áustria.
eles dizem que 80% das pessoas que tiveram e belgas que tiveram nessa festa voltaram ou estavam contaminadas. Tipo, é uma cena. E foi daí que começou, tipo, os gajos vão de férias, depois chegam das férias, vão visitar a avózinha ao lar de idosos, trazem o vírus com eles, estás a ver?
Tenho cuidado.
Mostrar as fotos do skin e tudo.
E
A
depois essa.
vozinha, olha o skin.
E essas pessoas estavam na festa a beber cerveja e não sei o quê. E fizeram mal, deviam ter injetado. Já são burros, pá.
Verdade seja dita, o álcool mata.
A cena que me faz mais impressão é o gajo diz estas estupidezes todas e depois ainda há pessoal que vai defender. Ah!
Acredita.
Não, não é acreditar, é, isso há estupidez para tudo, mas ainda há aquele pessoal que eu não sei como é que o pessoal ainda tem lata de vir defender as cenas que ele diz na televisão. Tipo nos programas de televisão lá nos Estados Unidos.
Não tem medo.
E depois ele próprio disse a seguir: ah, eu estava a gozar. Ele disse qualquer cena assim. E vocês
Já
riram.
disse. Eram caraças.
E eu tipo: foda-se, o que é que este gajo? Eu estava a gozar. Um gajo a ver. Como é que estão os Estados Unidos agora? Eles estavam a dizer que em
Um
relação.
milhão,
1.400.000.
aqueles números, é 1.300.000, não 250.
Mas tipo. Ele, tipo, há coisa de uma semana atrás, eu vi uma cena dele a dizer: ah, em comparação com a Bélgica e com a Espanha, em comparação à população, nós estamos muito melhor. E, tipo, a mim, tipo, não me cabe na cabeça, tipo, que eu imagino que nos Estados Unidos seja quase impossível, neste momento, fazer uma estatística acertada de quantas pessoas estão infectadas.
Ah, sim.
Deve ser ainda pior do que aqui, porque eles lá, tipo. Em Portugal, o serviço de saúde é totalmente público. Qualquer pessoa está doente, vai ao hospital e tem direito aos cuidados, ou paga a taxa moderadora, ou o que é, mas pronto, é totalmente acessível. Aqui na Bélgica, tu pagas um seguro todos os anos, que é tipo. Hã?
É barato,
É
comparado.
barato, é tipo o quê? 200 euros? Não chega. Não chega.
Tipo, o básico dos básicos, acho que pagas a 10 ou a 15 euros por mês.
Pronto, é uma coisa assim. E se tu quiseres um seguro com tudo, só pagas 70 euros a mais, uma coisa assim. Tens um seguro com direito a tudo, quarto de luxo, não sei o que é. Mas pronto, tu pagas, mas depois tens todos os direitos, como em Portugal. É a mesma coisa. E nos
E
Estados
depois
Unidos.
tens mais acesso a algumas coisas.
Desculpa?
Depois tens mais acesso, por exemplo, muito. Lembro quantas vezes esperas meses e meses por uma consulta em Portugal.
Oh, ok,
Aqui.
pronto. Aqui tem mais oferta, claro. Mas também compensa mais um pedaço.
É mais económico.
Sim, mas pronto, isso é. Mas é, o ponto onde eu quero chegar é que nos Estados Unidos a cena ainda é mais grave. Tu pagas milhares e milhares de dólares para teres um seguro como tens em. Para teres os cuidados de saúde como tens em Portugal ou como tens aqui. Tipo, é uma cena. E eu imagino pessoal, tipo, aquelas minorias e. Muito pessoal, se calhar, para já tem menos proteção. Tem trabalhos, se calhar, onde estão, tem mais
Mais exposto.
muito mais exposto e tem a probabilidade de serem contaminados é maior. E depois, não têm acesso aos cuidados de saúde. E se essas pessoas não vão, tipo, a pessoa está doente, não vai a lado nenhum dizer que está doente, fica em casa e depois só aparece no hospital, se que já quase a morrer. Tipo, eles contabilizam essa pessoa. Ou se a pessoa morre e eles não sabem o que é, contabilizam.
Pois não.
Estás a perceber? É
Mas
essa.
penso que não,
É tipo, é a contabilização e, por isso, e mesmo que contabilizem, não vai ser agora que vão contabilizar e não é agora que pode-se fazer as suas comparações. Se calhar é mais daqui a um ano é que vai-se ver. Nos Estados Unidos, se calhar foi muito pior do que a gente está a ver agora. E mesmo assim, está mal.
E depois também tens de ver que a densidade populacional dos Estados Unidos não é assim tão alta comparada a das. Nos centros
Depende.
urbanos está bem. Nos
Depende.
centros
Se fores
urbanos
já
está
New
bem, não é
York,
que não.
as grandes
Sim, mas
cidades,
aí,
sim.
se tu fores a ver, aí tem mais de não sei quantos mortos por milhão de habitantes. É diferente. Só que eles fazem as mortes de Nova Iorque, das grandes centros urbanos, e assim dividem por todos a população dos Estados Unidos. O principal foco era na costa leste.
Sim, mas
Não,
isso e depois. Nos Estados Unidos, quando vejo aquele pessoal todo a andar na rua e tipo, ia se cagar para a cena toda, tipo, e penso, opa, é que aqui não houve nada disso. Aqui não houve nada disso. E em Portugal, calculo também não. Estás a perceber? As pessoas que têm um pedacinho de sanidade mental, porque o povo tem. Tipo, isto não é justo dizer que os americanos são todos burros ou uma cena assim, porque eu acredito que não. Mas claro que na televisão aparece tipo. É como quando a TV vai entrevistar pessoal lá à Madeira, eles apanham os mais velhões todos. Tipo, quando mostram imagens dos Estados Unidos, apanham os mais velhões todos, que é para a gente ter aquela imagem. Mas mesmo assim, quando tu vês, mesmo que seja a minoria. Quando tu vês milhares de pessoas de monte a protestar contra as medidas, tu estás a ver, tipo, estas pessoas não estão a perceber nada do que se está a passar. Porque aqui não aconteceu nada disso, tipo, e que o saibam, mais lado nenhum, sem ser nos Estados Unidos, aconteceu alguma coisa dessas. Tu vês as pessoas claro dizerem, ah, isto não é bom para a economia, nós gostávamos de trabalhar, mas tu não vês as pessoas ir para a rua todas de monte com cartazes a refilhar, ei caralho, a gente quer trabalhar, estão-nos a roubar o dinheiro. E, tipo, e depois com aquelas teorias da conspiração, que isto foi que o corona não existe. Tipo, mas isto também, num país onde há pessoal que não acredita no aquecimento global e há pessoal que acredita que a Terra é plana.
A Terra é plana.
Era de se espatear que o pessoal acreditasse que isto fosse tudo uma conspiração e não sei o que. Por isso, é. Yeah,
era logo
de se
espatear.
Mas em Portugal eles já estão a relaxar as medidas, então, hã?
Aos poucos.
Eles ainda mesmo tentam melhores que a gente aqui.
Então, o que é que os gajos já estão a fazer em Portugal?
Olha, aqui já reabriram as lojas, até, se não me engano, 200 metros quadrados, que têm porta de tratamento para a rua.
Ok. Então,
pelos comércio. Pronto, cabeleireiros também já abriram, cabeleireiros barbeiros.
Olha, vocês estão mais avançados, porque cá a minha mulher teve que me cortar o cabelo hoje.
E eu cortei a mim próprio, há para aí há 2 ou 3 semanas.
Fogo, Carlos, como é que fizeste isso?
Peguei na máquina de barbear com o adaptador para... A parar. Tinha o adaptador do cabelo, olha, uma.
E fica bom, tens de ligar a câmara para um gajo ver.
Não, agora já cresceu.
Já foi há mais tempo?
Foi há umas 3 semanas.
E o teu cabelo cresce assim tão rápido? Não, não dá.
É uma desgraça. Isto é o sling dos barbeiros.
Oh, o nosso cliente melhor sling. Cliente!
Olha, a última vez não, que foi cortar o cabelo em janeiro.
Poxa, foste cortar o cabelo em janeiro e ele ainda está assim.
Tá, olha.
Tá bom, caraças. O meu cá tem um corte à tropa agora, velho.
Estou a ver. Mas o meu, a Alexandra corta durante a noite.
Ela corta durante a noite. Que é para não ir ao cabeleireiro, que é para ela ter dinheiro, mais dinheiro para ela, para ela ir ao cabeleireiro dela. Custa 500 euros. Houve. A Carolina uma vez foi aqui cortar o cabelo, só a parar as pontas ou o que foi. 50 euros e eu, foda-se! E o cabelo ficou tipo igual e eu, what the fuck, 50 euros, estes caralhos.
Já me aconteceu isso uma vez, mas paguei menos, paguei 20 euros. Tudo. Nunca mais tenho esse cabeleireiro.
20 euros é o preço normal do cabeleireiro aqui, mas tu vas aos marroquinos é tipo 7 euros.
20 euros, fogo! Eu achei caro, eu pago.
E quando vou aqui ao meu cabeleireiro, vou com o Pedro e a gente dois juntos a 33 euros. Eu e o Pedro.
Eu e o
Martim é 25. Ah, caraças, tu vais aí aos marroquinos, que sei.
Não, é um italiano, mas.
É um italiano. Ah, Cristiani! Ah! Mamma mia, picco bello, picco bello!
25 euros na carne, para dois.
Ao menos aqui. Olha, o Cristiano tem lá na zona dele umas pizzas dos italianos. É daqui.
Ah, é boa para caralho.
Da próxima vez que formos aí, ouve. Da próxima vez que for aí, eu gosto da próxima vez que for aí, a gente vai andar de bicicleta o dia inteiro, rapaz. Caraças.
A próxima vez que vier daqui, ao menos a casa já vai ter um broco.
Um broco?
Sim. Este mês a gente vai começar a trabalhar na casa.
O que é aí?
Sim. Minha casa já tem tudo. O teto e tudo. Está tudo aprovado.
Ah, a outra?
A outra.
Ah, ok. E já vão começar? A parte de fora eles podem fazer? Porque aqui só na parte de dentro é que não podes trabalhar ainda. Na parte de fora podes.
Sim, mas ele aqui leva 2 meses para fazer, para pô-la no ar.
Eles já limparam aquilo tudo, então? O terreno já está todo limpo?
Não, ainda não. Quando começar fim do mês, porque eles tinham o tempo de autorização e essas coisas todas. Vai ser mais ou menos por essa altura.
Então, a Alexandre ainda tem medo de vir ao pé do cemitério?
Não, aqui não está o Pedro. Ele tem
que entrar. Carlos, tu estavas aí quando nós fomos à casa deles. E Alexandre. Ah, não, já não estavas aqui.
Não, mas eu
estava. Fomos com o Zé.
Sim, mas depois fomos à casa. Passámos lá na casa e a Alexandre começou. Ah, Paulo, eu vou vir para o pé do cemitério.
Ai, não, isso não estava.
Ah, eles compraram uma casa, mas a casa ainda não está pronta. Compraram um projeto e depois, tipo, é a tal cena. E a Alexandra depois descobriu que tinha um cemitério lá nas redondezas. Mas tipo, homem, é umas cinco ruas para trás. E ela começou, ai, viva ao pé do cemitério e vai dar para ver o cemitério do meu quarto e não sei o quê. Ah, Alexandra!
São os meus vizinhos.
São
e
os
que
meus.
chateiro,
Não fazem barulho nenhum. Só de vez em quando é que eles fazem. Vem pôr flores.
Não.
Ai, eu caraças. Ai, caramba. O que é que o gajo estava a dizer? É jantar Alexandria. Já que um gajo está naquela de lemas, de injetar lexívia ou não injetar, eis a questão.
Para que isso não seja uma hipótese.
Mas tipo, a Carolina disse-me qualquer coisa. Mas isto ainda veio. Ela disse-me que veio uma notícia qualquer. E isto é, pode ter sido pessoal a gozar. Que houve pessoal que experimentou isso.
Sim, houve, acho que logo a seguir houve muita gente a ir ao hospital.
Aumentou, não sei quantos casos no CDC, aumentou acho que 70 ou 50% da coisa do antiveneno dos Estados Unidos.
Oh, é Estados Unidos. Eu vou resumir os Estados Unidos em uma, duas, três, quatro frases. O aquecimento global não existe, a Terra é plana, injetar lexívia para as veias é fixe e o corona não existe.
E até rimar essa última.
Epá, não foi de propósito, remeu.
Remeu.
É isso, quando é rapper. Como é que eu disse?
Qualquer coisa coexiste e.
A Terra é plana, yo! E o aquecimento global não existe, yo! E vamos injetar o lexívia para as veias, yo! E o corona não existe! Yo! Yeah, o Eminem vai-me contratar daqui a pedaço. Apá, então, Carlos, vá, o teu dilema, pá.
Eu não consegui pensar em nada de jeito.
Não? Então, diz que às vezes as coisas que não têm jeito nenhum, às vezes têm boa da piada.
Não, mas a questão é que não pensei em nada.
Ah, ok. Nada de jeito é uma coisa que nada.
Pensar ou não pensar é a questão. Não pensar em nada.
O Cristiano, o dilema do Cristiano é sempre pretas ou louras.
É.
Tu sabes, Cristiano, sabes, once you go black, you never come back.
Isso também parece que é verdade. Não é má.
Por isso é que eu mantenho-me afastado.
Depende das alturas. Às vezes uma pretinha vai bem, outras vezes uma loura vai bem, as ruivas também muito branco. Não escapa ninguém.
Falar em louras, o pessoal da Suécia é que está fixe.
Aparentemente.
A não ser que eles estejam a enganar o pessoal todo, mas aquilo está mesmo altamente lá.
Está como a Portugal.
Oh, foda-se, mas eles foram muito menos restritivos do que em Portugal.
Mas eles já são restritivos sem estar em Portugal. Eles estão assim todo o ano, por isso.
Aquilo parecia altamente lá.
Um gajo vai lá ver.
Eu gosto das louras. Elas são um pedaço altas.
Parece que tem boa cerveja loura para lá.
Tem. São é altas.
Bom, para acho que mais alto melhor. Bem mais. Estou mesmo por isso. O que é que és?
Pois um gajo vem para lá com um delirium tremens.
Mas a tremer,
né? Tu chegas lá. Já ouviste alguma vez a publicidade do Delirium, Carlos? Da cerveja?
Já vi muita, mas a publicidade nunca vi.
A publicidade na rádio, basicamente, é este: é um gajo a andar na rua. Oh, senhor, posso-lhe dar um. Você gosta de provar cerveja? Assim, ah, oh, sim, eu gosto. Está aqui, senhor, prove. Delirium tremens. E gosto.
Eles foram sem fã.
E depois agora é assim: Lecker Birka. Que é como que diz? Ah, cerveja, sabrosa.
Aqui em Portugal tem um bar deles, Delirium mesmo.
Em Portugal tem, mas aqui não tem. Delirium, é só Delirium. É Delirium Tremens, não, é só Delirium.
Aqui acho que é Café Delirium. Acho que é Café Delirium, uma coisa assim do género. Aí não tem.
Deve de haver, eu é que nem conheço.
Ah, deve ter, então.
Ah, pois aqui tem Delirium no supermercado, para que é que eles precisam abrir um café?
Tem tudo lá, exato. Está mais barato no supermercado e tudo.
Ah, mas olha, neste café, neste bar, é onde tem aquela cerveja que só existe aí num sítio qualquer, como é que ela se chama?
Garre. Já bebeste essa cerveja aqui?
Qual?
Garre, que é de Bruges.
Yeah, naquele...
Tu foste connosco lá, Carlos, não foste? Ou foste com a Carolina?
Fui com os dois.
Oh, eu fui lá uma vez com o meu irmão. Fui com os meus dos irmãos. Mas quando fui com o meu irmão, o Henrique, um gajo chega lá. A gente fomos para Bruges de comboio e o caraço. A gente chega lá. A gente só encontramos uma cadeirinha na parte de cima. Sabes que a parte de cima tem umas escadas assim meio maradas?
Eu lembro que tinha uns barris para lá, não? Eu também, assim.
A gente chega lá. A gente bebeu, acho que foi umas três. Oh, rapaz. Ai. A gente saímos lá todos fodidos.
É que como já ficas a olhar
para... É, mas aquele é mesmo boa, aquela cerveja.
É.
A gente pôs o apodi Santos, a gente comemos, acho que foi cada um, duas ou três Santos. E não ajudou nada. Nada. Pôs antes de graus.
Antes era antes, não era depois.
Sim, ainda fomos comer waffles a seguir na rua. Mas eu não gosto de pedir waffle, o meu irmão. Oh, Paulo, vá pedir uma waffle. E eu... Ah, é, aí fala holandês. Tu é waffles, alstublieft. E eu gosto lá. Hã? Que os gajos ainda por cima para lá falam um dialecto diferente daqui de Antuérpia. Os gajos são um pedaço marados, em Bruges. Mas pronto. É, mas foi interessante. E sempre que vou lá, sempre vou a Bruges e vou a esse sítio e saio daí com uma bezaneira do caraças. E não,
aquela cerveja.
E não é preciso para muitos, mas aquilo é bom. Aquilo é mesmo bom. Foda. E a loura.
O problema é que bebes bastante.
Diz que, tu tens que ir lá com a gente, Cristiano.
Eu já fui umas duas ou três vezes, mas ainda acho que não fui aí assim ainda.
Claro que não, porque se tu fosse, tu reconhecias o que estava a contar. Aquilo é um gore, a piada daquilo é que aquilo é um gore bué de escondido.
Yeah, que fica num beco quase
nem... Que a pedaço vem o Pedro para aqui. Papá, estás a fazer muito barulho, não sei o que. Só que ele diz em holandês, yeah. Papá, lá vai, lá vai. Papá, vai-te lá vai. Marre-me,
é? Eu consigo ser bué autoritário.
O Pedro, tu não estás na sala, o gajo é o gajo mais autoritário que conheço, a seguir a
dele.
Acho que ele aprendeu comigo. O Diogo, aquele que é o. É aquela personagem do podcast que nunca aparece. Ele fez anos aqui há dias, no dia antes do 25 de Abril. Para quem nem sabe fazer contas, é o dia 24. Ele fez anos e ele mandou-me ele encontrou para lá umas fotografias antigas. Ele mandou-me quando eu tinha feito 12 ou 3 anos e está lá uma fotografia eu e ele, tipo, o meu vizinho, e tipo, eu não me lembro de não conhecer o Diogo. Tipo, a gente conhece-se há tanto tempo que eu não me lembro de não o conhecer. E ele tá lá uma fotografia e a gente lá, a mesa dele cheia de bulls, e é a minha cara, é a cara do Pedro. É igual. A Carolina olhou para a fotografia e ela, a mãe, olha o Pedro. E eu sei, por acaso é verdade. É igual, irrita que é igual. E essa cena de ser autoritário também deve ser de mim. Mas ser autoritário é fixe, dá uma sensação de poder.
É
porra. Uhum. E gosto de poder no pessoal.
Não, mas eu lembro, pá, assim, bem novo, mas ele fala como se tivesse o triplo tamanho.
E agora, tipo, ainda pior, tipo, ele olha para mim e, apá, agora um exemplo, assim, não sei dizer, mas é do género.